qual a situação do transporte por aplicativo hoje em Caratinga? Que regras estão vigentes agora? As empresas têm alvará? Os motoristas têm algum tipo de cadastro? Os veículos estão registrados de alguma maneira?
Zé, essa lei foi regulamentada no último dia 20 e agora, do dia 20 do mês passado até, mas contando 180 dias, nós vamos colocar em prática, né? Todo esse cadastramento das plataformas e você também junto aos seus colaboradores, né? Vão estar sendo cadastrados e sim colocar ela para em vigor, né? Nesses 180 dias. Então nós estamos ainda também em fase de adaptações, né? E essas normas vigentes aí são praticamente as mesmas normas que constam já na lei federal, se não me falha a memória, a lei 13.640, que é uma lei federal das plataformas.
Agora então, o Poder Executivo conseguiu a aprovação da Câmara de Vereadores para esta lei que deve entrar em vigor no prazo de 6 meses. O que determinou a definição destas regras e condições de operação do serviço? Qual a origem destes requisitos?
Nós já estamos há muito tempo já consultando outros municípios. Dentro da lei federal, nós estamos analisando várias formas, né, de como colocar essa lei em vigor. E nós chegamos, né, a esses que estão aí hoje. Esses requisitos são praticamente os mesmos que estão dentro da lei federal e os mesmos estão sendo cobrados em outras cidades que esse serviço já está já em ativa já há alguns anos.
E em algum momento os operadores desse tipo de transporte foram chamados para participar da formulação desta lei ou até mesmo para que acompanhassem de perto o que estava sendo estabelecido?
No nosso entender, não havia necessidade, pois essa lei, a lei federal, ela é bem clara que cabe ao município regulamentá-la. Então, não havia essa necessidade de trazer, né, esses colaboradores para vir a dar essas adaptações que eles acham que poderiam ser colocadas nessa nossa lei. Nós seguimos a lei federal e essa lei não tem como a gente sair fora disso, que tem que ser seguida, né? Cabe ao município regulamentar.
Bom, quando o Francisco Gonçalves esteve aqui na Rádio Cidade, ele apontou algumas questões que para ele inviabilizam o serviço. Uma delas é a proibição de atender as pessoas através de ligação telefônica ou WhatsApp. Vamos ouvir aqui o que o Francisco falou.
Porque o aplicativo, ele funciona dentro da cidade. E essa norma foi montada para quem mora dentro da cidade. Mas a gente temos aí, eu creio que 60, 70% de nossos clientes são pessoas que vêm de áreas rurais, outras cidades, que o aplicativo não vai abranger esse setor todo. A maioria vai ter que usar um celular para ligar para a gente, para ir o motorista do aplicativo ir lá e ligar um aplicativo para trazer esse cliente ou para estar levando ele para esse lugar que também não dá sinal, porque a maioria aqui nós vivemos em área rural.
Esta então foi aí estas foram as palavras do Francisco em relação a este assunto. José Geraldo, como os aplicativos conseguirão buscar passageiros nas áreas rurais ou naquelas que não são cobertas pelo aplicativo? Vamos lembrar que muita gente também não conseguiria chamar um carro usando o aplicativo porque tem dificuldade com estas novas tecnologias.
Olha, Israel, essa lei, ela regulamenta as regras apenas para as plataformas por aplicativos. Outros serviços têm as suas regulamentações específicas. Nós temos hoje vários veículos, né, que fazem o transporte da nossa rede rural, né? Nós temos veículos já que já tem já esse cadastro junto à prefeitura, junto propriamente até o DR também, por esses veículos transitar entre um município e outro. Nosso município de Caratinga é muito grande. Então nós temos distritos de Caratinga que eles ficam vamos dizer que para chegar nesse distrito nós passamos por municípios. Então essa lei, esse transporte é um transporte até que entra propriamente o DR. Mas ele fez essa colocação, ele tem que lembrar que a lei, ela é para a plataforma, a regulamentação da plataforma por aplicativo. Então o usuário, ele terá que ter um aparelho celular. Ele vai ter que estar tem a rede de internet para se conectar, aí sim fazer essa solicitação. E o próprio usuário, o próprio colaborador também dessa plataforma, ele também terá que estar conectado o celular dele, é isso aí, através da plataforma que ele receberá sim a chamada.
Bom, nesse aspecto, ainda falando desta exigência, a gente se pergunta como a prefeitura pretende fiscalizar isto? Como monitorar todos os carros para saber se eles estão circulando apenas com passageiros que solicitaram corrida pelo aplicativo?
Olha, hoje nós temos um convênio com a Polícia Militar, a qual faz para nós a fiscalização, né? A operação de serviço de fiscalização. E a PM, ela tem esses métodos de como vai saber se está sendo usado ou não. O transporte de passageiros feito através da plataforma, se ele não tiver com a plataforma dele conectada, ele vai estar dentro do Código de Trânsito, isso deixando bem claro que isso está dentro do nosso CTB, vai estar fazendo um transporte clandestino. Que ele está ali para trabalhar através da plataforma. Ele não está ali para fazer transporte remunerado de passageiro sem ser habilitado para tal, sem estar registrado para tal serviço.
Bom, outro ponto da lei é o que diz respeito à data de fabricação do carro, que não pode ser maior do que 10 anos. O Francisco Gonçalves também falou sobre isso aqui no Cidade Patrulha.
Queria que o doutor Wellington aí, o pessoal que fez a lei aí, procurasse a gente, né, para tentar resolver isso numa boa aí, tentar melhorar pelo menos a situação, porque hoje quem tem um carro 2020, ele não vai querer ir lá no Dom Lara, porque se for para ir lá no Dom Lara num carro 2021, 2022, o cara vai cobrar R$150, quer dizer, vai acabar o aplicativo, ninguém mais vai poder ir, ninguém vai poder andar mais de aplicativo. Sujar o carro tudo por R$80. Já o cara que tem um carrinho 2008, 2009, ele vai. Então, o doutor Wellington aí, se estiver ouvindo a gente aí, dá uma moralzinha pra gente resolver isso aí.
Então, essa questão seria inegociável?
Não, eu não tiro a razão dele, mas ele tá pensando no bem, ele tá esquecendo o conforto para o usuário dele. O usuário hoje, se ele tiver a oportunidade de escolher um veículo 2014, 2015, para ele trafegar, por que ele vai querer andar no veículo 2002, 2003? Né? E lembrando que um veículo como o nosso, ele tem uma vida útil. Então, eu acho que ele foi infeliz na colocação dele aí. Ele tem que olhar o bem-estar do passageiro, né, que vai estar usufruindo desse serviço. Quanto mais conforto puder oferecer para esse passageiro, eu acho que o carro, quanto mais novo, ele vai oferecer. Então ele foi um pouco infeliz isso aí. Mas também nós não quer dizer que a lei está aí pronta para ser já colocada em vigor 180 dias, que ela não pode ser modificada alguma coisa. Também podemos conversar isso aí, mas está dentro do padrão da lei federal.
Bom, José Geraldo, vamos lá então. Hoje os carros podem ficar parados esperando passageiros em qualquer ponto da cidade, inclusive ocupando as poucas vagas de estacionamento que temos ou até mesmo em locais onde automóveis são proibidos de estacionar. Este problema, o próprio Francisco reconheceu aqui, mas onde eles poderão ficar a partir da vigência da lei?
Israel, em nenhum lugar. Nós não temos o estacionamento específico em âmbito nacional, deixando bem claro isso, para esse tipo de serviço. Nós temos hoje 9 tipos de estacionamentos específicos. Eu acho que não cabe agora citar esses, mas esse serviço, né, através da plataforma, através do aplicativo, ele é com o veículo circulando. O veículo não pode ficar estacionado aguardando a chamada, certo? Então, ele vai receber a chamada e através, né, vai receber a chamada através da plataforma, ou seja, o que estiver mais próximo daquela chamada é o que vai atender esse solicitante. Isso se torna uma corrida, né, que é assim denominada, né? Ela se torna uma corrida mais econômica para o usuário e também para aquele que vai estar oferecendo. Ele vai estar mais próximo, vai se tornar uma coisa mais eficaz, certo? É isso aí que é a vamos dizer, que é o que nós queremos que seja feito. A fluidez, o maior atendimento, o maior conforto para o usuário, certo? E ele mesmo, quando colocou, ele falou que hoje são em torno de 600 veículos circulando na nossa cidade. Nós temos que lembrar que o Caratinga hoje nós estamos com aproximadamente 50 mil veículos registrados. Nós temos de vagas contadas no hipercentro da nossa cidade, nós temos aproximadamente 2.000 a 2.200 vagas. Já pensou? 600 veículos de aplicativo estacionados. Nós reduziríamos quanto essas vagas disponíveis para o estacionamento. Então, e não é também essa aí a lei, a plataforma, ela não é para isso, para o veículo ficar estacionado aguardando a chamada. Então, são coisas que nós vamos nos adaptando devagar. Nós estamos ainda engatinhando essa lei, nós temos 180 dias para colocá-la em vigor e até lá nós vamos. Pode ser que passe muita água por baixo da ponte ainda.
Bom, você citou um assunto interessante, cerca de 50 mil veículos hoje Caratinga
circulando,
tem, né? Para 2.000 e poucas vagas, sem contar das cidades vizinhas que vêm para cá, porque Caratinga é um polo, né?
Isso, aproximadamente 45 mil veículos das 14 cidades circunvizinhas à nossa, dá aproximadamente 45 mil veículos. Nós temos um trânsito hoje dentro de Caratinga que, contado em semáforo, contado, né? Que nós fizemos agora a contagem há pouco tempo, fizemos uma troca semafórica, né? Nós temos aproximadamente 10 mil veículos circulando diariamente em Caratinga. Então, nós temos que colocar isso tudo, nós estamos fazendo de tudo para o melhor para o nosso trânsito da cidade. E vale lembrar também, Israel, que normas têm regras. E as regras, elas exigem respeito, certo? E a população só visa o interesse pessoal. E a Prefeitura Municipal de Caratinga, ela está fazendo o quê? Visando o interesse no coletivo. Então, vamos fazer esse trânsito mais tranquilo. Já temos muito veículo circulando na nossa cidade. Já é um trânsito bem complicado. A gente tenta, nós do Departamento de Trânsito, nós fazemos de tudo para amenizar esses impactos. Então, contamos aí com a colaboração de todos.
Zé Geraldo, antes da gente te agradecer aqui, só quero lembrar os ouvintes do Cidade Patrulha, a entrevista completa com o administrador de transporte por aplicativo Francisco Gonçalves, está disponível já lá no site da rádio, no Cidade Patrulha, do dia 9 de julho. E todos os programas são postados na íntegra no site e lançamos link para o Facebook e stories do Instagram da Cidade FM. O programa de hoje, da entrevista com José Geraldo, estará disponibilizado daqui a pouco para você que perdeu alguma parte, para você que gostaria de ouvir de novo ou de compartilhar. José Geraldo, muito obrigado pela sua presença aqui, esclarecendo, né, todas as dúvidas aí. Espero que a gente tenha tirado essas dúvidas aí dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua presença aqui, sempre gentilmente atendendo a imprensa aí.